Olá, seja bem-vindo. Eu sou o pastor Elianai Batista e este é o quarto e último episódio da série em áudio, na qual estou apresentando uma pequena introdução à Epístola de Paulo a Tito. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, eu encorajo a acessar o site elianaibatista.com para ouvi-los. Até aqui, já ouvimos sobre o remetente, o destinatário, o local, a data, o propósito e o conteúdo desta epístola. Eu quero concluir essa pequena série apresentando a vocês, principalmente àqueles que ouvirão as pregações que serão ministradas na Igreja Reformada em Paulista, algumas questões para as quais devemos prestar atenção. Isso vale para os que estiverem lendo a epístola e para aqueles que ouvirão as pregações. Ao nos aproximarmos da Epístola de Paulo a Tito, devemos buscar não só uma compreensão do que ela significou para Tito e as igrejas em Creta, mas também o que ela significa para nós cristãos do século XXI. Devemos nos perguntar quais são as contribuições dessa epístola para a nossa igreja. Para ajudar nessa procura, me permitam destacar algumas dessas contribuições. A primeira contribuição se refere ao fato de que essa epístola nos lembra da íntima relação entre o conhecimento da verdade e a vida de piedade. Portanto, na medida em que estivermos lendo ou ouvindo as pregações, devemos nos perguntar se temos crescido no pleno conhecimento da verdade e se este crescimento tem como resultado uma forma de viver mais piedosa. A segunda contribuição se refere à importância dos presbíteros para a vida da igreja local. O trabalho de Tito de colocar as coisas restantes em ordem deveria começar pela eleição de presbíteros em cada cidade onde estavam as igrejas. É importante notar que os presbíteros devem ser escolhidos pela igreja, tendo como critério as qualificações bíblicas apresentadas na epístola. Essas qualificações estão relacionadas ao caráter do homem e devem ser, na verdade, qualificações que devem ser vistas em todos os homens da igreja. Ao ouvirmos as pregações, devemos nos perguntar: que tipo de homem eu sou? E também devemos nos perguntar: quais os riscos de uma igreja escolher homens desqualificados para o presbiterato? A terceira contribuição está no fato de que homens que ensinam o erro e são desqualificados devem ser repreendidos. Há uma relação aqui entre o erro doutrinário e a falta de piedade. Portanto, é estranho quando uma igreja tem homens que dizem confessar a verdadeira fé e que, ao mesmo tempo, não são piedosos, sendo assim desqualificados para o ofício. Ao ouvir as pregações, devemos nos perguntar: o que está errado quando isso acontece? A doutrina errada deve ser repreendida, e a vida errada também? A quarta contribuição está no fato de percebermos que a piedade deve ser refletida nos diversos relacionamentos, tanto na família como na igreja. Todos, homens e mulheres, os mais jovens e os mais velhos, e os de diferentes classes sociais, todos os que foram alcançados pela graça de Cristo e aguardam sua vinda gloriosa devem renegar a impiedade e as paixões mundanas e viver de forma sensata, justa e piedosa. No entanto, devemos lembrar que viver de forma piedosa é uma obra da graça de Deus. Portanto, devemos nos perguntar se temos sido alcançados pela graça de Deus e se isso pode ser percebido em nossa maneira de viver e nos relacionarmos com outras pessoas. A quinta contribuição está no fato de percebermos que a piedade deve ser refletida também nos relacionamentos com o governo e a sociedade à nossa volta. Somos chamados a refletir a graça de Deus, nos submetendo às autoridades e praticando boas obras. Devemos nos perguntar sobre o nosso relacionamento com as autoridades e sobre o nosso serviço na sociedade na qual vivemos. A sexta contribuição está no fato de que o apego à verdade e à vida de piedade são condizentes com um afastamento das discussões insensatas. Discussões inúteis e tolas não são conforme a verdade e a piedade. Então devemos nos perguntar, onde está o nosso foco? Em conhecer a verdade e vivenciá-la? Ou somos movidos por curiosidade e contenda? Espero que essas observações sejam úteis quando você estiver lendo a Epístola de Paulo a Tito, que sejam úteis àqueles que ouvirão a série de pregações que, permitindo o Senhor, ministrarei na Igreja Reformada em Paulista. Agradeço a todos que acompanharam a série até este último episódio e lembro que o áudio e o texto dos episódios anteriores está disponível no site elianaibatista.com. Encerro encorajando você a acompanhar a próxima série, lendo a Epístola de Tito com Lutero e Calvino. Que o Senhor te conceda crescimento no pleno conhecimento da verdade, que é segundo a piedade.